Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde e Panvel. Thales Armiliato e Babiana Munhol.
Agora 6 horas e 35 minutos. Bom dia, Caxias. Bom dia, região da Serra Gaúcha. Bom dia, pelo menos, até um certo ponto, mais como saudação. Não no espírito da palavra em si, porque nós começamos uma quarta-feira que já registra morte por soterramento em deslizamento de encosta aqui em Caxias do Sul, devido às últimas chuvas que caem em toda a cidade. Nas últimas horas, muita água, muita chuva, ora com mais intensidade, ora nem tanto, mas essa umidade que permanece já há alguns dias em Caxias, especialmente nos municípios aqui da Serra. Mas, acima de tudo, vamos começando esta quarta-feira, dia 8 de julho de 2020, para saudar você, para que, apesar de tudo, viva intensamente os seus desafios, né? Em meio a uma pandemia que está por aí e precisamos também fazer a nossa parte na prevenção. É uma manhã onde uma instabilidade do tempo permanece para este dia e a temperatura na marca dos 13 graus. Chove, em momentos também chove, nesse momento a chuva deu uma parada, pelo menos aqui no bairro Rio Branco, onde estamos em teletrabalho, e a temperatura, que repito, em 14 graus, mas a sensação térmica é de 10 graus nas ruas de Caxias do Sul. Se você está saindo de casa muito bem agasalhado, a umidade relativa do ar 92%. Acionando já de imediato, Babiana Munhol. Babiana, apesar de tudo, bom dia. São 6h37, começamos uma quarta-feira depois de muita chuva na terça e durante toda a madrugada.
Bom dia, Thales. Bom dia, ouvintes. Com certeza o destaque é a chuva, estragos provocados por ela, o mais grave, sem dúvida, deslizamento do bairro Mariani com morte, mas o alerta também para as rodovias. Nós já tínhamos uma ligação, a ligação com Nova Roma do Sul, Farroupilha, Nova Roma do Sul comprometida, e agora um cartão postal da Serra, Ponte do Rio das Antas, na BR-470, uma ligação regional importante entre Bento Gonçalves e Veranópolis. Mas eu vou além, uma ligação com o norte do estado, com esta interdição. Eu não me lembro a última vez que teve alguma interdição lá na BR-470. É mais comum no ponto com Cotiporã, ali é bem comum quando chove muito a gente ter interdição, mas não nesse trecho entre Bento e Veranópolis. E aí, se a gente já tinha a pandemia como principal alerta para quem precisa sair de casa, agora ainda temos a chuva. Sempre é bom reforçar, se puder, fique em casa, e quem precisar sair, que pegue a estrada com muito mais atenção. Temos, claro, os riscos de deslizamentos que são característicos da geografia da Serra Gaúcha, mas fique acompanhando a nossa programação, vamos informando as interdições. Informação é fundamental neste momento, né? Seja em função da pandemia, não podemos esquecer que atingimos a marca de 100 mortes aqui na região da Serra nesta semana. E, então, informação é fundamental. Acompanhe na nossa programação ao longo desta quarta, aliás, ao longo desta manhã de quarta-feira.
É verdade, né? O rádio como um instrumento da comunicação, e você que está no trânsito, principalmente os motoristas, enfim, aqueles que trafegam pela região da Serra, precisam neste momento de muitas informações do que diz respeito a situações de locomoção, né? Entre veículos, caminhões, que por aqui fazem também o seu trajeto como rodada de destino. Agora são 6 horas e 39 minutos. Uma manhã também de temperaturas amenas com essa instabilidade, claro que na marca agora dos 13 graus, mas a chuva com essa umidade, sempre a sensação térmica é um pouco menor nesse sentido, na temperatura por volta de 10 graus neste momento. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Vamos dando sequência ao programa de hoje, trazendo, né, esse destaque com mais detalhes da notícia sobre um homem que morreu soterrado em deslizamento da encosta, de encosta aqui em Caxias do Sul. E quem amplia essa informação é a Noelle Scur. Noelle?
É, Thales, a informação é de que ocorreu no final da tarde de ontem que três pessoas estavam dentro de casa na rua Adelaide da Silva, no bairro Mariani, no momento do deslizamento. Então, uma mulher e o filho conseguiram sair a tempo e foram atendidos pelo SAMU. Já o homem não conseguiu deixar a casa e morreu no local. A identificação dele, Thales, em princípio, segundo as informações do Corpo de Bombeiros, é Jason Maximovitz. Ele teria 34 anos e seria companheiro da mulher que sobreviveu. Hoje, a Secretaria de Obras vai remover as rochas que deslizaram sobre essa casa e, segundo o comandante do 5º Batalhão de Bombeiros, Julimar Fortes, eles residiam em uma encosta e duas pedras de grande porte cederam. Os escombros da casa é que acabaram atingindo os moradores. E essa casa ficava aos fundos de uma outra e, por isso, a casa da frente foi isolada pelos bombeiros, Thales.
Obrigado, Noelle Scur. Infelizmente, né, essa morte provocada por um soterramento no bairro Mariani. E as primeiras informações que você também acompanha na manhã de hoje de instabilidade aqui na Serra Gaúcha, através do Gaúcha Hoje, que tem oferecimento de Círculo. Faça já um plano odontológico para você, sua família ou empresa. Ligue 0800-641-1234 ou acesse Círculo Saúde e saiba mais. App é Panvel, suas compras na palma da mão. Panvel, bem você. Agora nós vamos trazer e acionar já de imediato o repórter André Fiedler, que já está nas ruas de Caxias do Sul acompanhando, né, avistando problemas, e que você também pode participar, né? O WhatsApp hoje é fundamental. Algum problema no seu bairro, alagamento, trânsito, você também não deixa de ser um repórter no sentido da informação através do WhatsApp da Gaúcha. É o 99690-1220, eu repito, 99690-1220. Está aí percebendo que existe um alagamento e não existe como passar com veículos? Informe para a gente. Vamos construindo essa notícia até para envolver os órgãos públicos nesse sentido e muita gente que está na nossa escuta também, a grande audiência do Gaúcha Hoje nesta manhã. André Fiedler, nos coloque todos os posicionamentos, o que você vê nesse sentido. Pelo menos aqui no Rio Branco não chove neste momento, mas há uma instabilidade, neblina, certamente, em certos pontos da cidade e de alguns municípios aqui da região da Serra. Bom dia, André.
Bom dia, Thales. Bom dia a todos. Falo aqui da área central de Caxias do Sul. Chove nesse momento por aqui, aliás, desde a hora que eu saí de casa, né, e circulei aqui pela área central, né, de Caxias do Sul, não parou de chover, mas a boa notícia é que é uma chuva bem menos intensa do que foi ontem ao longo de todo o dia. Agora há pouco até teve uma chuva um pouco mais consistente, já acalmou novamente, não tem vento por aqui, não tem também sinais de estrago por vento também, nenhum dano por conta do vento, mas fica o alerta para interdições de rodovias, né? A situação das rodovias está bastante complicada. Nós sabemos como é essa questão aqui na Serra Gaúcha, né? Terreno muito acidentado, relevo muito acidentado, e em períodos chuvosos a probabilidade de quedas de barreira é muito grande. Esse, inclusive, é um alerta para quem circula pelas rodovias. Quem não precisa utilizar rodovias para trabalhar, quem puder adiar algum compromisso, alguma viagem, inclusive, é a recomendação, porque a situação é muito complicada, o terreno é muito instável, nas rodovias, e aí nós temos alguns bloqueios. No caso da BR-470, que a Babiana comentava no início do programa, é um bloqueio até mesmo por precaução, né? Porque a quantidade de água que havia na cabeceira da ponte sobre o Rio das Antas, entre Bento e Veranópolis, era impressionante ontem à noite, né? As imagens que chegavam da Polícia Rodoviária Federal era quase uma cachoeira, né? Eu mesmo já presenciei aquele ponto em dias de chuva, realmente tem bastante acúmulo de água, mas agora levou aos policiais a interditar a rodovia, e não só na ponte, mas também todo aquele trecho de serra que apresenta terreno bastante instável, segundo os policiais. Nós temos também bloqueio total na BR-116, no quilômetro 129,5, entre São Marcos e Caxias do Sul. E ontem à noite houve uma queda de barreira no quilômetro 154 entre o centro e Santa Corona, entre a rótula com a Avenida São Leopoldo e Santa Corona. Ainda na noite de ontem havia sido liberada em meia pista esse ponto. E agora nas rodovias estaduais, né? Outros pontos aqui da Serra. A RS-446 entre Carlos Barbosa e São Vendelino está em meia pista no quilômetro 11 por conta de queda de barreira. O quilômetro 11 é um ponto em que tradicionalmente ocorrem quedas de barreira na RS-446. Então, muita atenção para quem circula pela rodovia. Na RS-431, no quilômetro 9, duas das três faixas estão interrompidas também por queda de barreira entre Bento Gonçalves e São Valentim do Sul. E vamos lembrar da RS-448, que está bloqueada desde terça-feira da semana passada no quilômetro 39, depois que o leito da estrada cedeu e aí houve uma interdição total, né? Embora tenha uma passagem ali, mas tem uma interdição total por conta da instabilidade do leito ali da rodovia.
Tá certo, obrigado, André Fiedler, já trazendo todas as informações relacionadas aos bloqueios, né? Aqui em Caxias do Sul, em especial, e na região da Serra, em relação às últimas chuvas, né? Alagamentos, enfim, tudo o que acontece você acompanha aqui pela Gaúcha Serra 102,7. 996901220, você segue participando. Daqui a pouquinho os recados dos ouvintes já no início do programa. Agora nós vamos atualizar, dentre as principais informações do momento, o Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Chuva e ventos provocados por ciclone extratropical causam estragos no Rio Grande do Sul.
Pagamentos de auxílio emergencial suspeitos de fraude somam 14 milhões de reais aqui no estado.
Relatório do Tribunal de Contas da União aponta que 565.300 beneficiários do auxílio emergencial em todo o país foram excluídos do cadastro do governo federal em maio, após se verificar que eles não tinham direito aos recursos.
Petrobras anuncia reajuste médio de 5% para a gasolina vendida nas suas refinarias a partir desta quarta-feira. A cotação do diesel foi mantida.
Esse é o oitavo aumento seguido para a gasolina desde o início de maio.
Transurb vai bloquear os cartões Tri e Sim, Vale Transporte nas estações, mas só de usuários que trabalham em Porto Alegre em atividades que não são consideradas essenciais.
São funcionários daquelas empresas que já estão com as portas fechadas e que deverão continuar assim por pelo menos mais duas semanas por determinação de decreto.
O bloqueio será na quinta, mesmo dia que haverá suspensão para usuários do Tri em ônibus de Porto Alegre.
Em 24 horas, mais 1.254 mortes por coronavírus foram confirmadas ao governo federal, de acordo com o Ministério da Saúde.
Com isso, o Brasil soma 66.741 óbitos pela Covid-19 desde o início da pandemia.
Mais 45 mil casos da doença foram notificados de ontem para hoje, atingindo 1.668.000 pessoas infectadas.
976 mil pessoas já estão curadas, o equivalente a 58,6% do total.
O presidente da República anunciou que está contaminado pelo novo coronavírus.
Jair Bolsonaro relatou sintomas, mas disse estar bem. Ele segue criticando esforços de isolamento social e prometeu em vídeo o uso da cloroquina.
Mega Sena pode pagar hoje um prêmio de 33 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas.
Esse é o Expresso de Notícias, aqui pela Gaúcha Serra 102,7. Babiana, só para a gente ter um registro, né, em relação aos nossos ouvintes, o que temos de recado já para o início do programa?
Principal destaque, alerta em rodovias, alerta para acidentes e para serração. Aqui o Felipe destaca, bom dia, serração fechada entre Barbosa e Caxias do Sul. Tem muitos áudios, os ouvintes devem estar na estrada e aí acabam enviando áudios, nem sempre a gente consegue acompanhar. Também tem aqui vídeos enviados, principalmente da BR-470, com água sobre a pista, foi o Paulo que enviou lá de Garibaldi. Também perguntas de ouvintes que a gente vai atualizando ao longo da programação sobre o caso do deslizamento do Mariane. E ainda a gente tem aqui a participação de um ouvinte de Criciúma, o Alexandre, que pretende vir para Gramado, Canela, Nova Petrópolis e fazer um tour aqui pela serra, incluindo Bento Gonçalves. E aí ele pergunta, pode trancar a serra até Gramado? Rota do Sol, acho que é o nome, é o que o Alexandre está perguntando. Bom, a gente tem aí o caso emblemático da Rota do Sol há mais de um ano, quando caiu aquela pedra gigantesca nas proximidades dos túneis. Essa situação ainda não foi resolvida. Claro que ali tem passagem, pelo menos tinha antes dessa chuvarada. E sim, o risco é iminente, né? Não temos ainda notícia de bloqueio na Rota do Sol, mas sabemos que quando chove ininterruptamente, como está ocorrendo neste início de semana, em função deste novo ciclone, não é um ciclone bomba, né? Esse ciclone extratropical, há o risco sim, mas a gente vai atualizando o ouvinte aqui que nos acompanha pelo WhatsApp, que nos acompanha pela programação da rádio. Também tem um áudio aqui do Fábio, falando de um caminhão que ele passou um trecho perto da Maesa, aqui na área mais central, bairro Exposição, em Caxias, tinha um caminhão estragado, e falou também de um outro acidente grave na saída para Flores da Cunha. É o que eu consegui entender aqui ouvindo os áudios dos nossos ouvintes.
Ok, obrigado a todos os ouvintes que participam com a gente, nos indicando mais situações em relação a esse momento, né, que Caxias e o Rio Grande do Sul vive, com a intensidade das chuvas, trânsitos bloqueados em diferentes rodovias aqui do Nordeste Gaúcho e de todo o estado. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho tem muito mais. Fique ligado aqui na Gaúcha Serra, agora 6h51, temperatura 13 graus.
Logo, logo, você não vai mais precisar esconder o seu sorriso. Então aproveite para fazer o plano odontológico do Círculo em condições super especiais. Por apenas R$ 19,90 por mês, você faz o plano particular e garante saúde e tudo que só um belo sorriso é capaz de conquistar. Ligue já para 0800-641-1234 e faça seu plano odontológico do Círculo por apenas R$ 19,90. Consulte também as ofertas para planos empresariais. Círculo, mais que um plano, saúde de verdade.
Esse é o momento das oportunidades para empreender. Na Canvas 360, temos mais de 800 empresas à venda na Serra Gaúcha. Adquirir uma empresa em funcionamento pode ser a melhor forma de ter o seu próprio negócio. Agende uma visita pelo WhatsApp 99219-1005. Canvas 360. Transparência em vendas de empresas.
A Panvel abriu mais uma loja em Caxias do Sul. Todo conforto e comodidade que você merece, agora bem pertinho. A nova loja fica na Rua Coronel Flores, número 510, esquina com a Avenida Júlio de Castilhos, e oferece ambiente moderno, atendimento especializado, além de produtos das melhores marcas do mercado. Para agilizar o seu dia a dia, basta baixar o app Panvel ou acessar panvel.com. Comprar online e retirar o seu pedido na nova loja sem frete nem fila. Panvel, bem você.
Sim, muitos gestos terão de ficar para depois. Outros não. Às vezes, o que a gente mais precisa é um beijo, um afago do melhor amigo. Então, curta agora. Cada brincadeira, lambejo, carinho no focinho. Estar com seu cão acalma, alivia, enche a alma de alegria. É o seu melhor amigo, bem do seu ladinho. Aproveite essa dica em Nhoque. Nhoque a Supra, nutrindo amizades.
Já estamos de volta, agora 6h54, Gaúcha Hoje. Círculo, faça já um plano odontológico para você, sua família ou empresa. Ligue 0800-641-1234 ou acesse Círculo Saúde e saiba mais. É Pepanvel, suas compras na palma da mão. Panvel, bem você. 13 graus a temperatura, tempo instável, chove em Caxias do Sul. Os destaques das nossas páginas dos jornais Pioneiro e Zero Hora, Babiana Munhol.
A capa do Pioneiro de hoje é especial, é uma capa branca e preta, pandemia sem vidas perdidas. A região atingiu ontem a triste marca de uma centena de mortes por Covid-19, justamente no mês que se anuncia como um dos mais letais desde o início da disseminação da doença. Manter o distanciamento social, fazer o uso correto de máscara e priorizar a higiene das mãos são a melhor maneira de evitar que o vírus traga ainda mais dor. É uma homenagem especial a 100 vidas perdidas. Na edição tem histórias de quem não conseguiu vencer a doença. Chegamos a este marco, portanto, da pandemia aqui na Serra Gaúcha. E a capa de Zero Hora destaca na manchete: Bolsonaro anuncia, confirma ter Covid e cúpula do governo faz exames. As imagens de capa mostram o presidente colocando e tirando a máscara. E ainda sem negócios, lojas de veículos estão proibidas até de vender na internet. Na educação, escolas de Ijuí, Santa Maria e São Leopoldo se destacam no Enem. Em Porto Alegre, Petrópolis e bairro Sarandi são os mais contaminados. E 5 horas de pavor. A ação da polícia dá fim a sequestro de mulher na capital. Professora de educação física foi rendida enquanto dirigia no bairro Assunção e levada a um cativeiro na Vila Cruzeiro. São os destaques de capa de Zero Hora desta quarta-feira.
6h56, vem chegando Serra de Negócios com Babiana Munhol para viaturo.com.br. A nova forma inteligente de trocar de carro, mais segura, mais barata e descomplicada. Em Mecasul, concessionário autorizado Mercedes-Benz para Caxias do Sul e região, nós estamos saudando também Mecasul como patrocinador, acreditando nessa equipe da Gaúcha Serra e especialmente do Serra de Negócios. Com você, Babiana.
Serra de Negócios.
Para destacar que o empresário Osmar Antônio Leidens, da DGM Embalagens, foi empossado ontem como presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas da região Nordeste do Rio Grande do Sul, Singraf, por 3 anos. É o triênio de 2020 agora, que vai até 2023. Ele assume a entidade no lugar de Adair Niquete, e Leidens já era o vice-presidente, mas será a primeira vez no comando do sindicato. E 2 destaques também de solidariedade. A Cooperativa de Agricultores e de Agroindústrias Familiares, a CAAF, e o Sindicato dos Trabalhadores Familiares aqui de Caxias do Sul estão engajados em uma ação que vai compartilhar alimentos produzidos no interior para a população que está precisando durante esta pandemia. As 2 organizações estão mobilizando seus agricultores associados para doação doação de alimentos cultivados nas suas propriedades até sexta-feira. Os produtores rurais podem entregar as doações na sede da cooperativa ou do sindicato, que vão providenciar a destinação dos produtos às entidades assistenciais. A intenção é arrecadar vários tipos de alimentos, grãos, frutas, hortaliças e legumes cultivados no meio rural. Essa ação integra a celebração do Dia Internacional do Cooperativismo, o Dia C, que foi comemorado no último sábado, e neste ano as cooperativas de todo o Brasil estão sendo convidadas a promover este tipo de iniciativa para lutar contra a Covid-19. E também chama a atenção outra doação que ocorreu em Bento Gonçalves. O Instituto Senai de Tecnologia em Madeira e Imobiliário implantou na sua linha de produção de máscaras a produção para doação ao Hospital Taquini da cidade, com um sistema de manufatura que é muito utilizado nessas empresas. Conseguiram ampliar a meta, que era produzir 10 mil máscaras, e com o uso dessa ferramenta, que muitas empresas utilizam para ampliar a produção nos seus negócios, eles conseguiram fazer 23 mil máscaras, ou seja, mais de o dobro do que foi projetado inicialmente. Então, está aí os destaques de economia hoje, que estão também relacionados à solidariedade.
Agora são 6h59, você acompanhando as informações, diferentes notícias pelo jornalismo, pelos setores da economia, tudo o que você precisa saber aqui na Gaúcha Serra. Trazendo também, dentro de instantes, um noticiário voltado, né, às últimas informações em relação a estas chuvas que caem em Caxias do Sul, principalmente no ponto, né, que vem trazendo todas essas informações. 8 horas que vamos até elas, trazendo todas as notícias para você. Agora são 6h59, a temperatura na marca dos 13 graus. Gaúcha hoje sempre para Círculo e também Panvel. Você continua participando, 996901220, e deixando o seu recado com o seu nome. Daqui a pouco a gente vai fazer uma nova leitura dos recados de hoje.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano, no sinal 7 horas. A equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com um novo dia. Homem morre soterrado em deslizamento de encosta em Caxias do Sul, no Eliscur.
Eram 3 pessoas que estavam dentro desta casa, na rua Adelaide da Silva, no bairro Mariani, no momento do deslizamento no final da tarde. Uma mulher e o filho dela conseguiram sair e foram atendidos pelo SAMU. Já o homem não conseguiu deixar a residência e morreu no local. A identificação dele é Jason Maxkovic, conforme o Corpo de Bombeiros. Ele teria 34 anos e seria companheiro da mulher que sobreviveu. Hoje, a Secretaria de Obras vai remover as rochas que deslizaram sobre esta casa. A informação do comandante do 5º Batalhão de Bombeiros, Julimar Fortes, é de que eles residiam em uma encosta e 2 pedras de grande porte cederam no momento da chuva. Os escombros da casa é que acabaram atingindo esses moradores. A residência atingida ficava aos fundos e a residência da frente também precisou ser isolada pelos bombeiros.
7h01, você está acompanhando direto ao ponto. Sempre para a pós-graduação UX, leve sua carreira mais longe, acesse ux.br e saiba mais. Chuva bloqueia rodovias na região nesta manhã. Cobertura especial também da Gaúcha Serra em relação a diferentes realidades, diferentes momentos, diferentes rodovias, onde a interrupção também para o fluxo de veículos. André Fiedler.
E tem uma informação agora de possível bloqueio na RS-444 entre Monte Belo do Sul e Santa Teresa. Essa situação ainda vai ser confirmada, mas atenção então para quem circula por esse ponto. Essa rodovia fica ali na região do Vale dos Vinhedos, dá acesso inclusive ao Vale dos Vinhedos, RS-444. Nós temos pontos de bloqueio aqui na região. Na BR-470 é um dos principais, né, por ser uma rodovia arterial aqui da Serra Gaúcha, com grande movimentação. É no quilômetro 193, junto à ponte sobre o Rio das Antas e todo aquele trecho de serra, por conta da quantidade de chuva. Na BR-116, entre Caxias do Sul e São Marcos, no quilômetro 129, também bloqueio total por conta de queda de barreira. E nós seguimos também com o bloqueio na RS-448 entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, desde a semana passada, por conta do desmoronamento do leito da rodovia. Tem outros pontos também importantes de rodovias, desta vez em meia pista, né? RS-446, entre Carlos Barbosa e São Vendelino, no quilômetro 11, está com bloqueio parcial, assim como RS-431, no quilômetro 9, está com 2 das 3 faixas interrompidas entre Bento Gonçalves e São Valentim do Sul. Atenção para quem se desloca também pela BR-116 entre os bairros Santa Corona e a rótula da Avenida São Leopoldo aqui em Caxias do Sul, porque ontem à noite houve uma queda de árvores ali naquele ponto, mas ainda na noite de ontem meia pista foi liberada.
7h03, direto ao ponto com as informações também, as últimas notícias relacionadas às fortes chuvas aqui na região da Serra. Famílias de São Sebastião do Caí são realojadas pela segunda vez após forte chuva. Flávia Noal.
São as famílias ribeirinhas do bairro Navegantes que tiveram de ser removidas ainda...
Perdemos o contato. Perdemos o contato com a Flávia Noal em relação a essa instabilidade do tempo. Nós também temos muitos problemas com a questão do próprio Wi-Fi, né? As redes para internet que estão com alguns problemas. E isso é verificado nos últimos dias, principalmente com a instabilidade do tempo. Vamos ver se a gente conseguiu agora. Vamos recontatar a Flávia Noal. Flávia, com essa interrupção no teu sinal, eu faço novamente a manchete. Você pode começar pelo começo, né? Famílias de São Sebastião do Caí são realojadas pela segunda vez após forte chuva. É isso, Flávia? Perdemos o contato. Então, enquanto refazemos o contato com a Flávia, nós vamos saber a previsão do tempo para as próximas horas, aqui no ponto, no Direto ao Ponto, trazendo Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, previsão indicando uma situação de massa de ar úmido para o período da tarde também no estado. A gente teve durante o período da manhã, e está tendo aqui, uma quantidade muito grande de umidade e vai melhorar bastante aí, mas é mais para o final da tarde, principalmente para a noite. Mas principalmente o começo da tarde, da quarta-feira, ainda é marcado por tempo instável, por céu nublado, por chuva, principalmente por vento na metade leste do estado do Rio Grande do Sul, especialmente junto ao litoral. Enfim, estas situações de tempo elas estão favorecendo a esta situação de instabilidade ainda durante a maior parte desta quarta-feira. A notícia boa é que para amanhã, apesar de muitas nuvens na madrugada e de manhã e alguma chuva leve, a tendência é abrir o tempo ainda antes do meio-dia. À tarde, na quinta-feira, vai ser de sol entre nuvens, até com predomínio de sol na maior parte do estado. Vamos ter depois, na sexta, um tempo firme, bonito, domínio do sol, frio de manhã, talvez até congeada. Depois, no sábado, o frio diminui e volta a chover entre a tarde e a noite, em grande parte do estado, talvez não em todo, porque a parte sul talvez não tenha tanta umidade assim, essa fronteira com o Uruguai. Mas em grande parte do estado tem chuva no sábado entre a tarde e a noite. Domingo deve ser de céu nublado, tempo instável, especialmente metade norte com chuvas mais expressivas, no sul chove menos. Vamos ter depois entre segunda e terça o tempo melhorando, mas isso é no começo da outra semana. Por enquanto, fiquem atentos com relação ao comportamento do tempo, que a gente tem aí voltado para parar a chuva e o vento, voltado também para um comportamento de tempo muito frio de quinta para sexta, e no final de semana tem pancadas de chuva espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul mais uma vez. Abraço a todos, com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
7:07, direto ao ponto, famílias de São Sebastião do Caí são realojadas pela segunda vez após forte chuva, Flávia Noal.
São as famílias ribeirinhas do bairro Navegantes que tiveram de ser realojadas. O início desse trabalho por parte da Defesa Civil começou ainda na noite de ontem, com a previsão de cheia. A remoção das residências começou por volta das 11h30 da noite e por 16 famílias, as mesmas que tiveram que deixar as residências na semana passada por causa do ciclone bomba que atingiu o estado. Dessa vez, essa chuva intensa é por conta de um ciclone extratropical que também chegou ao Rio Grande do Sul. Conforme a Prefeitura de São Sebastião do Caí, as previsões são de que o nível do rio chegue a 13,5 metros nesta manhã e, por isso, mais famílias terão de ser removidas. Em vez de ficarem no centro integrado Navegantes, que fica próximo ao Rio Caí, como ocorreu na semana passada, as famílias desta vez foram levadas para o ginásio esportivo do bairro Rio Branco, onde não há risco de alagamento.
7:08, temperatura em Caxias do Sul, 13 graus, Serra ultrapassa a marca de 100 mortes por coronavírus. Cristiano Daros.
A região da Serra registrou mais 4 mortes por coronavírus nesta terça-feira. Com isso, já ultrapassa a marca de 100 óbitos desde o início da pandemia. São 103 pessoas que perderam a vida na região nordeste do Rio Grande do Sul, causadas por complicações da Covid-19. Um dado chama muito a atenção. No mês de junho foram 46 mortes e nos primeiros 7 dias de julho já são 16. A média está de 2 mortes por dia. Portanto, a expectativa, mantendo-se essa estatística, é de que julho seja o pior mês da pandemia na região da Serra Gaúcha.
Em 24 horas, mais 1.254 mortes por coronavírus foram confirmadas ao governo federal. No Rio Grande do Sul, soma 793 mortes e 33.800 casos de coronavírus. Em terceira rodada de testes, 2 asilos de Vacaria registram casos positivos para a Covid-19. Carolina Freitas.
A Secretaria Municipal de Saúde de Vacaria realizou na manhã desta terça-feira a terceira rodada de testes de coronavírus em idosos que residem em asilos da cidade. A Secretaria emitiu nota informando que na primeira testagem foram aplicados 106 testes rápidos em 3 casas asilares. E naquele momento, 26 apresentaram resultado positivo. Esses idosos foram levados ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira para fazerem tomografias e realizarem novos testes rápidos, que apresentaram resultado negativo. Como os resultados foram diferentes nas 2 rodadas, a pasta solicitou uma contraprova, realizada com um método de análise de maior precisão. Desta vez, apenas 2 dos 26 exames apresentaram resultado positivo, no caso, um idoso e um funcionário de 2 casas asilares diferentes.
Após ter sido diagnosticado com coronavírus, Bolsonaro cumprirá hoje a agenda integralmente à distância. Petrobras anuncia reajuste médio de 5% para a gasolina vendida nas refinarias a partir desta quarta-feira. A cotação do diesel foi mantida. 7 mil pessoas já contraíram a Covid-19 na região, Cristiano Daros.
O nordeste do Rio Grande do Sul, onde estão os municípios da Serra e também da encosta superior do Nordeste, tem 7 mil casos positivos para coronavírus. A cidade de Bento Gonçalves segue com a maior incidência. 1.500 moradores testaram positivos para a Covid-19. Logo atrás vem Caxias do Sul, numa crescente média de 50 por dia, já são 1.436 moradores que testaram positivo para o coronavírus, sendo que 889 são considerados recuperados. Apenas 3 municípios da região ainda não registraram casos positivos. Capão Bonito do Sul e também Pinhal da Serra, nos Campos de Cima da Serra, e Fagundes Varela são os 3 municípios onde o coronavírus ainda não conseguiu adentrar e não tem pacientes registrados até o momento de forma oficial.
7h12 é o Direto ao Ponto, trazendo as informações do momento para você. Pagamentos de auxílio emergencial suspeitos de fraude somam 14 milhões de reais no Rio Grande do Sul. Mega Sena pode pagar hoje prêmio de 33 milhões para quem acertar as 6 dezenas. Hospital de Caxias chega a 10 transfusões de plasma convalescente. Carolina Freitas.
O Hospital Virvi Ramos de Caxias do Sul realizou a 10ª transfusão de plasma convalescente na última segunda-feira. O paciente é um homem de 77 anos, natural de Caxias, com histórico de doença renal crônica, hipertensão arterial e acidente vascular cerebral isquêmico prévio. De acordo com informações repassadas pelo Virvi Ramos, ele recebeu 2 bolsas de plasma. O procedimento durou cerca de 1 hora, sem intercorrência. O paciente não estava entubado no momento da transfusão e segue fora da ventilação para respirar. A doação de plasma, por sua vez, foi feita por um homem de 37 anos, residente de Garibaldi, que está recuperado do coronavírus há cerca de 55 dias.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
7:13, hoje é quarta-feira, hoje é dia de rock no Gaúcha Hoje. Sempre para a trilha sonora de Casas Pagliarini, Aqui Seu Dinheiro Vale Mais. São músicas do álbum Back in Black, do AC/DC, que completa 40 anos, completou 40 anos em julho deste ano. O disco foi lançado pela banda australiana em 25 de julho de 1990, ou melhor, 1980, e você está ouvindo Hell's Bells, AC/DC, na trilha rock do Gaúcha Hoje. É o Gaúcha Hoje com oferecimento de Círculo. Faça já um plano odontológico para você, sua família ou empresa. Ligue 0800 641 1234 ou acesse Círculo Saúde e saiba mais. Tem ainda a Panvel, que tem uma semana bem especial. Tudo para a diabetes. Até dia 12 de julho, até 50% de desconto em diversos produtos para controlar o diabetes. Para clientes, bem Panvel, Panvel, bem você! AC/DC, né? Uma das grandes bandas do rock, banda australiana, que em 25 de julho de 1980 lançou o álbum Back in Black. O AC/DC, que completa 40 anos neste mês de julho. 7:15 na sua participação, 996901220. Os ouvintes participam, Babiana?
Participam, Thales. E além da chuva, trilha sonora que recém tocou já mobiliza os nossos ouvintes aqui no WhatsApp, 996901220. Ouvindo Hell's Bells, lembrei do show que fui acompanhado, AC/DC no Morumbi, em São Paulo. E na tarde, antes do show, quando eles estavam passando o som, passando Hell's Bells, e de repente começou, assim, parece que tocou o sino para a chuvarada, combinando com a nossa trilha sonora de hoje, porque a gente tem muita chuva aqui na região, que é o principal assunto do dia, e também no caso dos nossos ouvintes. Mas na trilha sonora temos aqui a participação do Edson Luiz, destacando aí que começa o dia muito bem ouvindo AC/DC. E tem aqui o nosso ouvinte Felipe, que destaca buracos na saída do antigo pedágio, sentido Farroupilha Caxias, principalmente na pista da direita, pedindo também um abraço para o Rafael Hoffmeister, fã de vocês e fã do AC/DC. Então, abraço para o nosso fã. Ainda tem destaque aqui sobre as rodovias. Temos o Misael dizendo que os motoristas que trafegam pela Rota do Sol precisam prestar atenção na grande quantidade de buracos no trecho do bairro Santa Fé até Farroupilha. Nosso ouvinte Otacílio, lá de São Paulo, diz que houve com tristeza a Gaúcha pelo acidente fatal com um morador de Caxias devido às chuvas, o caso do bairro Mariani. E não param de chegar mensagens sobre a situação da BR-470, as imagens são compartilhadas. Arrisco dizer que hoje o WhatsApp, o que vai circular mais são essas imagens da BR-470, que realmente são impressionantes. O Leandro manda aqui o vídeo. Bom dia, muita chuva, ponte sobre o Rio das Antas em Veranópolis. É o Leandro Misturini destacando que caiu a cabeceira da ponte. São esses os principais destaques neste momento aqui no nosso WhatsApp, 996901220.
Ok, 7:17. Então, para todos aqueles que também gostam de uma boa trilha com a AC/DC, a nossa trilha sonora de hoje vai aqui para todos vocês. Lembrando que sempre as notícias do trânsito, Rede Encomenda, sua encomenda mais rápida. Gente atualizando o trânsito para você com André Fiedler. Momento a momento, né? Daqui a pouco, agora também foi confirmada uma tabela sobre os bloqueios de rodovias pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar em todo o estado do Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações, mas dentro, pelo menos o que observava aqui das rodovias que estão trancadas ou com parcial fluxo de trânsito, já estamos divulgando. O intervalo comercial e já voltamos. E antes disso, Geração Saúde com a Flávia Noal.
para uma parte da população idosa, o isolamento social pode ser ainda mais difícil. Segundo especialistas, as visitas a instituições de longa permanência para idosos devem continuar suspensas. Isso significa que quem mora nesses locais pode ficar meses sem ver a própria família. Para que não haja um agravamento na situação emocional, uma das recomendações é fazer chamadas de vídeo. A médica Maísa Cairala, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, destaca que a qualidade desta conversa é essencial. Outra sugestão é ter cuidado ao expor os idosos excessivamente a notícias sobre o assunto. Conforme o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Carlos André Uehara, não é necessário isolar o idoso do que está acontecendo, mas sobrecarregá-lo de informações, principalmente de uma doença que acomete principalmente pessoas da sua faixa etária, pode trazer prejuízos ao estado emocional.
Esse é o momento das oportunidades para empreender. Na Canvas 360, temos mais de 800 empresas à venda na Serra Gaúcha. Adquirir uma empresa em funcionamento pode ser a melhor forma de ter o seu próprio negócio. Agende uma visita pelo WhatsApp 99219-1005. Canvas 360. Transparência em vendas de empresas.
A Rede Encomendas, atuando há mais de 20 anos no transporte de encomendas para empresas, atende as regiões metropolitana, Serra, Vale dos Sinos, Caí, Paranhana, Taquari e Rio Pardo. Seu cliente precisa receber a encomenda à tarde. Coletamos de manhã e entregamos à tarde. Acesse redeencomendas.com.br para verificar cidades atendidas com 2 horários por dia. Rede Encomendas, sua encomenda mais rápida.
Em Caxias do Sul e região, quem testou os caminhões Mercedes-Benz, Actros e Axor, aprovou. Escuta só o Danilo Fanton, da TRD Transportes.
Posso dizer aqui que os veículos são econômicos, confortáveis, seguros, um excelente caminhão.
Na transportadora Morada do Sol, o Thomas Sandi também está muito satisfeito.
No nosso setor, no nosso ramo, nós percebemos uma grande melhora na economia de combustível.
Ouviu só? Então confira as condições especiais para a sua região. Acesse vempramercedes.com.br e aproveite. Você também vai aprovar. Mecasul, no trânsito dê sentido à vida.
O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos a solução. 33 anos de atuação nos proporcionam a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irmazago, 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
Os produtos Stihl estão com você para fazer seu melhor, no campo ou no jardim. Oferecem qualidade, potência e você ainda conta com uma rede de assistência técnica qualificada, com técnicos treinados pela própria fábrica. E para você fazer o melhor negócio, ainda tem garantia de 2 anos e peças de reposição originais por até 10 anos após o modelo sair de linha. Escolha Stihl e leve a confiança que sua marca líder em ferramentas motorizadas pode oferecer. Stihl, com você para fazer o seu melhor.
O momento é delicado e nós da BRF entendemos a responsabilidade de momentos como esse. Por isso, além de produzir e levar alimentos à sua mesa, estamos cuidando das nossas pessoas e comunidades, adotando todas as medidas de proteção aos nossos colaboradores e doando mais de 50 milhões de reais em alimentos, insumos médicos e apoio a fundos de pesquisa. Vamos juntos mostrar nossa força e fazer nossa parte pelo todo.
Agora são 7 horas e 23 minutos, é a trilha sonora do Gaúcha hoje com a ICDC. A ICDC que é a trilha sonora sempre para o oferecimento de Casas Paglerinha. Aqui seu dinheiro vale mais. Gaúcha Hoje para Círculo, faça já um plano odontológico para você, sua família ou empresa. Ligue 0800 641 1234 ou acesse Círculo Saúde e saiba mais. O app é Panvel, suas compras na palma da mão. Panvel, bem você. Estabilidade do tempo em Caxias do Sul, com chuva, com essa instabilidade, muitos, muitos problemas também em diferentes áreas da cidade, em relação a alagamentos, enfim. Mas tudo isso a gente pode descrever a partir de agora e também saber mais conversando com o secretário municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos aqui de Caxias do Sul, o Gilberto Melete. É mais chuva depois da realidade da semana passada de um ciclone bomba aqui na região da Serra, agora um ciclone extratropical que está trazendo todas essas dificuldades em relação ao trânsito, a rodovias, alagamentos e essa morte por deslizamento no Mariani. Secretário, quais os principais problemas do momento que o senhor já está tentando resolver através dos serviços públicos municipais? Bom dia.
Bom dia, Thales. Bom dia, ouvintes da Gaúcha. Realmente, esse ciclone veio em cima do outro, né? Não deu nem tempo de nós conseguirmos realizar alguns reparos necessários em função do que houve no início da semana passada, no final da semana passada. E hoje já tivemos ontem, né, precisamente, novamente um outro ciclone que veio muito forte, muita chuva, né, muita concentração, que isso causa certamente alguns transtornos. Né. Tivemos ontem já, desde o início no final da tarde, início da noite, já algumas demandas solicitadas devido a alguns alagamentos que houveram, né, onde a rede talvez por algum motivo não deu conta, né? E iniciou a tarde ontem, final, início da noite, com uma solicitação para que nós estivéssemos intervindo na rua, aqui no Parque Oasis, né, na rua Paulo Fedrici, né, para que a gente... Houve ali um bolsão de água que se formou e teria risco de alguma invasão sobre os loteamentos ali presentes. Tivemos que estar presentes com equipamentos para que... na rua Alfredo José Fedrici, né? Aí próximo ao cemitério Parque, o Parque Oasis. Então tivemos que fazer uma intervenção para que essa água pudesse, aos poucos, ir disseminando aquele volume que se concentrou em determinado ponto devido àquele bolsão.
Tivemos secretário, também... o caso mais grave é o caso do bairro Mariani, que nós tivemos aí uma morte e também teve a mulher e um filho que conseguiram sair, foram atendidos pelo SAMU. E a Secretaria de Obras está trabalhando para remover as rochas e o terreno que teve aí esse deslizamento. Como é que estão esses trabalhos?
Esse trabalho, bom dia, Babiana, foi...
Bom dia.
Nós fomos solicitados na rua Adelaide da Silva, né? Onde houve o deslizamento de uma residência, onde tinham três pessoas, duas saíram com vida, né? O Corpo de Bombeiros estava presente, a Defesa Civil também, e nós fomos solicitados a comparecer com equipamentos para fazer a remoção dos escombros. O local de muito difícil acesso, tinha que ir por trás, não tinha acesso nenhum, né? Então, estava lá presente através da nossa Secretaria da Habitação, como envolve a residência, como envolve esse tipo de fatos. Então, a Secretaria da Habitação estava presente lá também, tentando ver o que seria ser feito. Devido às dificuldades da intensidade da chuva e as dificuldades pela noite, o Corpo de Bombeiros até demorou um pouco para encontrar esse terceiro corpo, né, que realmente, infelizmente, veio a óbito, né? E essa residência será totalmente removida hoje, né? Através, sob coordenação da Secretaria da Habitação. Teremos que tirar de lá todos os escombros. E nós participaremos, lógico, com a Secretaria da Habitação.
Secretário, isso que eu ia lhe perguntar. Caxias do Sul tem um mapeamento pela Secretaria da Habitação, com sempre o suporte da Secretaria de Obras, de áreas irregulares, né? As áreas que são problemas em situações de não só de alagamento, mas, infelizmente, como aconteceu lá no Mariani, são obras que a qualquer momento, em dificuldade dessa infiltração da água, podem desmoronar. Como é que vocês estão lidando com essas situações e quais seriam os pontos de principal atenção da Prefeitura e da Secretaria nesse momento, depois de tanta chuva?
Olha, nós teremos que fazer hoje, talvez, com certeza, né, iremos sentar e conversar e avaliar esses pontos, mas sabe-se que existem loteamentos irregulares, invasões, onde as pessoas constroem suas residências em locais propriamente indevidos, né, muito indevidos, com dificuldade de acesso, não tem segurança nenhuma. Então, é um problema que ocorre, e não é só na nossa cidade, isso ocorre em todos os locais, né, esse tipo de invasão, onde as pessoas constroem suas residências em locais que podem oferecer e oferecem certamente um risco muito grande em caso desse tipo de fato de muita chuva ou vento também, inclusive, pode acontecer. É um fato de analisar, vamos ter que sentar com a Secretaria da Habitação, né, existe toda uma estrutura da prefeitura que vai ter que avaliar, né, mas realmente não é fácil de você conseguir segurar esse aumento de residências localizadas em pontos indevidos, em locais indevidos, com falta de segurança. Então, a gente tem que avaliar com tranquilidade, tem que pensar que pode ser feito, né? Mas isso ocorre em diversos pontos da cidade.
Tem mais casas no entorno desta do Mariani, em que o homem morreu, que estão em risco, que vocês têm que trabalhar nesse local específico?
Olha, hoje será feita a avaliação das demais residências. Existem residências tudo ao redor, inclusive uma colada na outra, né? Isso foi a dificuldade de acesso para chegar ao ponto onde houve o deslizamento, onde estavam os escombros dessa residência. Este é um ponto que realmente hoje será avaliado, para que a gente terá que tomar alguma providência, se necessário, uma avaliação técnica, se há algum risco, né? A Secretaria da Habitação fará esse trabalho hoje, com certeza. E nós estaremos presentes para colaborar também no que for preciso.
Essa, secretária, era uma área irregular no ponto de vista de proteção e que estava dentro do olhar da prefeitura ou não em relação ao deslizamento que acabou ocorrendo? Qual é que é a leitura que o senhor faz?
Olha, ali no bairro Violon tem alguns pontos que não deveriam ter essas residências, né? Mas eu não saberia dizer neste momento o local exato se estava irregular essa residência, e será avaliado hoje de acordo com a Secretaria da Habitação e a Secretaria do Urbanismo.
Inclusive, nesta semana, foi aprovado o Programa de Regularização Arquitetônica Caxias Legal pela Câmara de Vereadores, e o objetivo é justamente viabilizar a regularização de edificações em que a construção não respeitou as legislações urbanísticas e obras vigentes, mas que foram se consolidando ao longo do tempo. O Executivo pretende regularizar em torno de 45 mil edificações. Essa regularização pressupõe trabalhos para evitar que deslizamentos como esse ocorram e matem mais pessoas?
Olha, creio que a Secretaria do Urbanismo fará a regularização desses imóveis, desses locais, desde que haja alguma segurança e que não haja riscos, né? Porque tem locais que são irregulares por documentação, isso é uma coisa. Você tem que analisar a documentação de loteamentos irregulares, de locais irregulares, né? Não existe a relação entre irregularidade de documento, é uma coisa, a irregularidade, a possibilidade de danos ou de eventos como este acontecerem não está diretamente relacionado com a regularização, né? Porque, certamente isso será avaliado e será regularizado a parte de documento nos locais onde essas pessoas não têm a propriedade. Este é o grande problema, é a regularização da parte de propriedade das pessoas, né?
Uhum. Secretário, o senhor falava lá do Parque Oasis, mas também ia completar com os outros endereços que tiveram problemas. Quais seriam eles, hein? Bairros?
O outro local que nós recebemos também foi aqui no bairro Interlagos, próximo ao complexo do SESI, né? Na rua, houve uma boca de lobo, houve um segmento aí da drenagem que não deu conta, e hoje será avaliado o motivo de ter havido alguma interrupção, algum dano. E houve também naquele local, uma concentração de água muito grande, né? E nós estivemos presentes na rua Valdemar Lazzarotto e fizemos também uma intervenção para que a água pudesse escoar e não houvesse concentração invadindo residências. Também foi no final da tarde, início da noite, ontem, solicitado e estivemos presentes nesse local. Tivemos um problema também de uma forte intensidade de água caindo sobre uma residência no desvio Rio, onde nossa equipe da subprefeitura esteve presente, retiramos os moradores e hoje também será avaliado essa residência, se há possibilidade de ocupação ainda ou não. Logicamente que hoje nós teremos diversas solicitações, né, porque as pessoas chegam até nós no momento que ocorre o fato, quando atinge o alagamento de grande proporção, quando invade as residências, quando tem falta de segurança, isso chega até nós. Mas certamente essa intensa chuva, né, ela causou alguns estragos na cidade e hoje nós com certeza teremos algum trabalho aí para ser realizado para recuperar principalmente as vias, né, de acesso, principalmente nos bairros, né, onde ocorrem os maiores danos quando há fortes chuvas.
Ok. Obrigado, secretário de Obras do município de Caxias do Sul, Gilberto Meletti. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado. Um abraço a todos.
Um abraço. 7:35, Gaúcha Hoje, com destaque, né, para a Secretaria de Obras, que com certeza, como falou o secretário, hoje terá também a continuidade dos seus trabalhos, ela que auxiliou também ainda na busca, né, deste homem que veio a falecer depois de em relação a ontem, né, as chuvas que caíram em Caxias do Sul, lá no bairro Mariane. Agora vamos a um novo contato para André Fiedler, que acompanha, né, o dia de hoje, esse rescaldo das rodovias, enfim, também o trânsito no Gaúcha Hoje para a Rede Encomenda, sua encomenda mais rápida, André.
As rodovias são o principal alerta nesse momento, né? Os problemas se concentram principalmente nas rodovias aqui em Caxias do Sul, aqui e no entorno, né? Nas cidades do entorno nessa manhã de quarta-feira. Nós trouxemos mais cedo a informação da BR-116 ali na região de Santa Corona, né? Ontem à noite chegou a ficar totalmente bloqueada. Nesse momento ela tem uma das três faixas interrompidas. São duas faixas de descida, né, no sentido centro-bairro, e uma delas, a da direita, está bloqueada nesse momento. Portanto, oferece passagem simultânea nos dois sentidos, não tem nenhum gargalo, não tem nenhuma lentidão ali naquele ponto. Exige, claro, um cuidado muito grande dos motoristas, tem cones ali sinalizando aquele ponto, mas não chega a ter um impacto tão grande de trânsito, porque permite a passagem nos dois sentidos. De qualquer forma, muito cuidado ali naquele ponto. Na Perimetral Sul, aqui de Caxias, onde eu acabei de circular, tem alguns pontos com buracos, então muita atenção, isso vale também para outras perimetrais aqui da região. E nós temos informações também aqui da região, segundo o Grupo Rodoviário de Nova Bassano, a RS-443, que liga Nova Prata a Protásio Alves, está bloqueada porque a ponte sobre o rio que passa ali, que divide os dois municípios, está submersa. O mesmo vale para a RS-359, entre Cotiporã e Veranópolis, né, o acesso a Cotiporã por Veranópolis, que também tem bloqueio total porque a ponte está submersa. E lá em Gramado tem uma estrada municipal, a estrada da linha Ávila, logo depois da estação de tratamento de esgoto da Corsã, que também tem bloqueio, né, está interditada por conta de um deslizamento ali naquele ponto. Quem precisa acessar a localidade ali de linha Ávila precisa usar a estrada da linha Carazal, que fica, pode ser acessada depois do Parque Snowland. Segundo a Secretaria de Trânsito da cidade, a interdição da estrada é necessária por conta da segurança, né, para avaliar ali a situação do terreno. E nós recebemos mensagem de ouvinte, Thales, mais cedo, falando de um acidente ali na rótula da Moreira César, na saída para Flores da Cunha. Nós entramos em contato com a fiscalização de trânsito, não havia nenhuma informação ainda a respeito desse acidente, e a fiscalização ontem bloqueou a Estrada Velha para Flores da Cunha, ali na região da Maestra, por conta do nível de água, né? A estrada estava alagada por isso foi bloqueada. Os fiscais iriam fazer uma avaliação agora pela manhã para saber se a passagem já era possível.
Obrigado, André Fiedler. 7:39 na Gaúcha. Você fica por dentro de tudo e principalmente no trânsito, né? Com várias rodovias que estão nesse momento bloqueadas e ainda em meia pista aqui na região da Serra. Gaúcha hoje de trilha sonora, I See the Sea. 7:39, o intervalo comercial aqui Gaúcha hoje para Círculo e Panvel, daqui a pouquinho tem mais.
Hora certa, Sindiserve. Resistir, conquistar e avançar.
7:40.
Municipalizar faz bem à saúde. O serviço de urgência e emergência, como a UPA Zona Norte, deve ser gerido pelo município. Isso representa mais transparência, maior aproximação com os usuários e controle dos investimentos dos recursos da população. O Sindiserve defende a municipalização e isso significa lutar para que todos tenham acesso a um serviço de saúde público gratuito e de qualidade. Saiba mais em sindiserve.com.br.
Logo, logo, você não vai mais precisar esconder o seu sorriso. Então aproveite para fazer o plano odontológico do Círculo em condições super especiais. Por apenas R$ 19,90 por mês, você faz o plano particular e garante saúde e tudo que só um belo sorriso é capaz de conquistar. Ligue já para 0800-641-1234 e faça seu plano odontológico do Círculo por apenas R$ 19,90. Consulte também as ofertas para planos empresariais. Círculo, mais que um plano, saúde de verdade.
A Rede Encomendas, atuando há mais de 20 anos no transporte de encomendas para empresas, atende as regiões Metropolitana, Serra, Vale dos Sinos, Caí, Paranhana, Taquari e Rio Pardo. Seu cliente precisa receber a encomenda à tarde. Coletamos de manhã e entregamos à tarde. Acesse redeencomendas.com.br para verificar cidades atendidas com dois horários por dia. Rede Encomendas, sua encomenda mais rápida.
Os produtos Steel estão com você para fazer seu melhor, no campo ou no jardim. Oferecem qualidade, potência e você ainda conta com uma rede de assistência técnica qualificada, com técnicos treinados pela própria fábrica. E para você fazer o melhor negócio, ainda tem garantia de 2 anos e peças de reposição originais por até 10 anos após o modelo sair de linha. Escolha Steel e leve a confiança que só a marca líder em ferramentas motorizadas pode oferecer. Steel, com você para fazer o seu melhor.
O momento é delicado e nós da BRF entendemos a responsabilidade de momentos como esse. Por isso, além de produzir e levar alimentos à sua mesa, estamos cuidando das nossas pessoas e comunidades, adotando todas as medidas de proteção aos nossos colaboradores e doando mais de 50 milhões de reais em alimentos, insumos médicos e apoio a fundos de pesquisa. Vamos juntos mostrar nossa força e fazer nossa parte pelo todo.
Caminhos da Engenharia Senge RS.
A participação das mulheres no mercado não para de crescer. E as engenheiras já sabem quem sempre lutou por elas. O Senge, um sindicato plural com serviços e benefícios diferenciados, que conta com presença e participação feminina cada dia maior em sua gestão e em seu quadro social e de funcionários. Saiba mais em senge.org.br.
Senge RS. Nosso maior projeto é você.
Sete horas e 43 minutos, Gaúcha hoje com a AC/DC na trilha sonora do rock das quartas-feiras, músicas do álbum Back in Black do AC/DC, que completa 40 anos agora em julho deste ano. O disco foi lançado pela banda australiana em 25 de julho de 1980. Música. Tempo instável em Caxias do Sul com chuva 13 graus. A temperatura, você no Gaúcha hoje ligado na informação para Círculo. Faça já um plano odontológico para você, sua família ou empresa. Ligue 0800 641 1234 ou acesse Círculo Saúde e saiba mais. Agora a previsão do tempo para as próximas horas, né, Cleocum? Porque foi muita chuva. E aí, o que acontece aqui para a Serra em relação ao tempo?
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa quarta-feira a todos, apesar da chuva, apesar do vento. Previsão indicando muitas nuvens mais uma vez sobre o estado e mais uma vez tempo instável, pancadas de chuva de ponta a ponta. Mas de uma maneira geral, o vento e a chuva se distribuem sobre o estado, com maior intensidade, especialmente o vento, na parte leste do estado. A expectativa é que na metade oeste o vento tenha uma intensidade menor, mas tem vento, de uma maneira geral, ao longo do dia. O vento só deve cessar mais para o final da tarde, principalmente ao longo da noite, indicando aí para quinta-feira um comportamento de tempo, a princípio sem chuva, mas vamos lá, entre madrugada e manhã, início da manhã de quinta-feira, pode ter algumas escaramuças, especialmente entre o centro e o norte, porque ainda vai reter na região uma quantidade muito grande de umidade. Mas a tendência é essa, é o tempo melhorar para quinta. Tempo seco também está previsto para sexta-feira. Temperaturas baixas quintas, temperaturas baixas sextas, pode até ter geada tanto num dia quanto no outro, mas principalmente na sexta-feira. Sábado o frio diminui e vem a chuva. Entre a tarde e a noite tem chuva no sábado aqui no estado. Fiquem atentos porque a chuva que pega no sábado, ela vai para domingo, vai para segunda. Então fiquem atentos com relação a esta situação que a gente tem bem definida, de um tempo com chuva e vento hoje, a expectativa para amanhã sem chuva, com a nebulosidade maior no início do dia, depois ela vai diminuindo, especialmente à tarde, sol entre nuvens. Sexta-feira, um rico de um dia, temperaturas baixas, é claro, mas um dia de sol e um dia de tempo firme por aqui. Já no sábado, a chuva está voltando, especialmente entre a tarde e a noite, e no domingo, a gente deve ter céu nublado e pancadas de chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul. Esse é o comportamento do tempo esperado para os próximos dias aqui no estado. Abraço a todos, com a previsão, Cleocum.
Obrigado, Cleo. 7h46. De imediato vamos trazendo informações do segmento de opinião com Ciro Fabris. Tudo bem, Ciro? Bom dia. Apesar de tudo, né? De tudo que estamos passando, um bom dia.
Bom dia, Thales. Bom dia, Badena.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes do Gaúcha hoje. É um momento bastante delicado em que convivem aí a pandemia com os efeitos climatológicos bastante graves na semana passada, nessa semana. Um ano difícil, Thales. Um ano muito difícil para todos nós. Né? E que a gente tem que tratar de conviver com ele e minorar os problemas, prevenir os problemas. Muitos desafios nesse dia, afora aqueles assuntos que são os nossos assuntos normais, né? Que precisam de respostas. Mas ontem foi o dia das entrevistas, né? Muitas entrevistas no dia de ontem. A entrevista do presidente da SIC, Vanir Gasparin, aqui no programa, pela manhã, repercutiu. A gente fez uma abordagem preliminar no programa de ontem, mas o que repercutiu bastante foi a posição do externada pelo presidente da SIC, no sentido de que os servidores públicos também têm de pagar a conta da pandemia e quem está pagando a conta é basicamente o setor privado. Entrevista reiterada depois, pela manhã, no Gaúcha Atualidade, pela presidente da Federação, Simone Leite, né? Em outras palavras, mas também com a mesma essência. Pois bem, é a maneira, aí é uma questão de abordagem, de proposta, de proposição, de visão sobre como se atravessa a crise que produz os seus efeitos na saúde e na economia. E, olha, diversos economistas e muitos países, mundo afora, têm adotado como método, né, para, como iniciativa, como providência para transpor, para fazer a travessia, injetar dinheiro na economia. Porque isto acaba dando fôlego às empresas, garantindo a saúde das empresas e, por conseguinte, mantendo os empregos e, inclusive, injetando dinheiro na economia naquelas áreas onde há maior vulnerabilidade social também. Né? Essa é uma receita que muitos economistas prescrevem, né? Na série Futuro da Economia, que o Jornal Pioneiro está publicando, quando abordou macroeconomia, né? Os economistas concordaram nesse sentido, e muitos países concordam. Isso significaria que tiraria a gravata, o nó do pescoço das empresas, né? Garantindo a travessia, né? Evidente que com a parada necessária, né? Mas permitindo esse fôlego para manter empregos, para manter a vida econômica, é o que tem acontecido na maioria dos países. Né? É claro que esse não é um método para o dia a dia, né? Porque gera inflação, mas é providência para aqueles momentos críticos. E o Brasil tem reservas. O Brasil tem mais de 300 bilhões de dólares em reservas acumuladas, que parecem ser justamente para esses momentos. Mas o governo federal assim não entendeu, e assim não entendendo, daí acabou, né, gerando essa grande dificuldade para as empresas. E o presidente assim que propõe, vamos também partilhar os sacrifícios, os servidores públicos poderiam também ter redução de salário. Ora, aí produz mais recessão ainda, né? Retira os recursos da economia para movimentar a economia, né? Então, essa abordagem ela precisa ser debatida ainda, mas adotamos ali, houve uma encruzilhada e ali pegamos um caminho que parece não ser o melhor, né? Mas é um tema para debate. Depois, ainda também na atualidade, o prefeito Flávio Cassina reitera aquela abordagem que a gente tem dito aqui que é injusta, né? A gente sabe que para muitas pessoas da população falta consciência realmente, né? Elas acabam cometendo, né, algumas situações de não usar máscara, de procurar aglomerações, mas não dá para deixar simplesmente na conta da população. A administração pública tem a sua responsabilidade também. Ela precisa gerir os pontos de aglomeração, sim, identificar os pontos de aglomeração e fazer a gestão. Então não dá para jogar só na conta da população. Muitas entrevistas ontem, Thales.
É, muitas entrevistas com reflexões aí para todos os nossos ouvintes e leitores. 7h51, obrigado, Ciro. Até amanhã.
Grande abraço, até amanhã.
Intervalo e já voltamos.
Pensando em empreender? Na Canvas 360 temos mais de 800 empresas em funcionamento à venda na Serra Gaúcha. Adquirir uma empresa em funcionamento pode ser a melhor forma de ter seu próprio negócio. Venha tomar um café conosco na Avenida Rubem Bento Alves, 8078. E acesse as oportunidades no www.canvas360.com.br. Canvas 360, transparência e seriedade em venda de empresas.
Logo, logo, você não vai mais precisar esconder o seu sorriso. Então aproveite para fazer o plano odontológico do Círculo em condições super especiais. Por apenas R$ 19,90 por mês, você faz o plano particular e garante saúde e tudo que só um belo sorriso é capaz de conquistar. Ligue já para 0800-641-1234 e faça seu plano odontológico do Círculo por apenas R$ 19,90. Consulte também as ofertas para planos empresariais. Círculo, mais que um plano, saúde de verdade.
Eu coopero comprando do sítio da Elisângela. Fica aqui pertinho.
Eu coopero comprando na padaria do seu Antônio. É aquela ali na esquina.
E seu Antônio coopera comigo fazendo um pão delicioso.
Sabe desde quando é fundamental cooperar com a economia local? Para nós, desde sempre. Seguimos esse modelo sustentável há mais de 117 anos. Agora, vem com a gente dizer: eu coopero com a economia local e faça parte deste movimento. Sicredi, gente que coopera, cresce.
A Panvel abriu mais uma loja em Caxias do Sul. Todo conforto e comodidade que você merece, agora bem pertinho. A nova loja fica na Rua Coronel Flores, número 510, esquina com a Avenida Júlio de Castilhos, e oferece ambiente moderno, atendimento especializado, além de produtos das melhores marcas do mercado. Para agilizar o seu dia a dia, basta baixar o app Panvel ou acessar panvel.com. Comprar online e retirar o seu pedido na nova loja, sem frete nem fila. Panvel, bem você!
Em Caxias do Sul e região, quem testou os caminhões Mercedes-Benz, Actros e Axor, aprovou. Escuta só o Danilo Fanton, da TRD Transportes.
Posso dizer aqui que os veículos são econômicos, confortáveis, seguros, um excelente caminhão.
Na transportadora Morada do Sol, o Thomas Sandi também está muito satisfeito.
No nosso setor, no nosso ramo, nós percebemos uma grande melhora na economia de combustível.
Ouviu só? Então confira as condições especiais para a sua região. Acesse vempramercedes.com.br e aproveite. Você também vai aprovar. Mecasul, no trânsito dê sentido à vida.
Caminhos da Engenharia sem GRS.
A participação das mulheres no mercado não para de crescer. E as engenheiras já sabem quem sempre lutou por elas. O SENGE, um sindicato plural com serviços e benefícios diferenciados, que conta com presença e participação feminina cada dia maior em sua gestão e em seu quadro social e de funcionários. Saiba mais em senge.org.br.
SENGE RS. Nosso maior projeto é você.
Sete e cinquenta e cinco, último segmento do Gaúcha hoje para Círculo e Panvel. Obrigado pela sua audiência. Programa que destaca agora o esporte. A Série D do Brasileiro deve iniciar em setembro, Marcelo Rocha.
A Série D do Campeonato Brasileiro deve começar no próximo dia 6 de setembro. Pelo menos é isso que indica a fala do Jodilton Souza, presidente do Bahia, de Feira de Santana. Isso porque ele faz parte da Comissão Nacional dos Clubes, um grupo criado pela CBF, que conta com 5 representantes de times da Série A, 2 da B, 1 da C e outro da D, onde o presidente do Bahia, então, é o participante. Segundo ele, há uma expectativa de que a CBF confirme até a sexta-feira a data do início da competição e também um informativo para que aqueles clubes que pretendem desistir da Série D por conta das questões dos custos no meio da pandemia possam fazer sem que haja qualquer tipo de sanção, como, por exemplo, a punição com 2 anos sem poder participar de competições organizadas pela CBF, qualquer outro tipo de multa. E nem mesmo o aporte financeiro que a CBF fez nos clubes de R$120 mil nos meses de abril e maio precisará ser devolvido para a entidade. A Série D, que no caso do Caxias, conta com a participação dos clubes da região, com times do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além de 2 equipes de São Paulo. A expectativa é se alguma dessas equipes deixará de participar dessa competição, o que faria com que o grupo 8, onde o Caxias está incluído, ficasse menor. Pelo lado do Juventude, a equipe alviverde que segue trabalhando fisicamente no aguardo das definições, até porque fica na expectativa em relação aos treinamentos coletivos. Caso não haja condição de treinamentos até muito próximo da Série B do Campeonato Brasileiro, não está descartado uma ida do Juventude para a cidade de Imbituba, em Santa Catarina.
Agora as informações da dupla Grenal, Douglas de Molinar com o Inter e Rafael Gomes com o Grêmio.
O Internacional volta às atividades na tarde desta quarta-feira, seguindo os protocolos e também o cronograma estabelecido pela Comissão Técnica e Departamento de Futebol, prevendo a retomada das competições nacionais a partir do mês de setembro. Por enquanto, o Inter segue sem poder realizar as atividades coletivas. Por isso, aguarda até o término desta semana um novo posicionamento do governo estadual para, quem sabe, poder realizar essas atividades coletivas nas próximas semanas. Até o momento, Colorado trabalha com a data da retomada do futebol no dia 9 de setembro, data prevista para o início do Campeonato Brasileiro. O Departamento de Futebol também aguarda um posicionamento do governo e da Federação Gaúcha sobre a retomada do Campeonato Estadual para o fim do mês de julho. Destaques do Inter aqui no Gaúcha hoje.
Vitor Bobsin recebe sondagens da Europa. Jogador que tem contrato até o final do ano que vem recebeu sondagens da Espanha, Alemanha, Turquia e Rússia, pois este atleta pode receber uma proposta na próxima janela de transferências. O Grêmio monitora a situação de Jailson, pois ainda tem 20% do passe deste jogador que pode ser vendido pelo Fenerbahçe na próxima janela de transferências, de acordo com uma fonte ligada ao clube. Além disso, o Atlético Paranaense procurou o meia Tassiano para pegar o atleta por empréstimo e o Grêmio rejeitou esta proposta. Estas são as informações do Grêmio aqui no Gaúcha hoje com Rafael Gomes.
Obrigado. De imediato, André Fiedler, algumas informações do trânsito.
Thales, temos uma nova informação de queda de barreira no quilômetro 99 da BR-116 em São Marcos, na Serra das Antas. O trânsito flui em uma das três faixas que existem naquele ponto. Lembrando que no quilômetro 129, entre Caxias e São Marcos, tem bloqueio total, assim como na BR-470, ali na Serra das Antas, junto à ponte sobre o Rio das Antas. Atenção para a neblina, para quem circula pelas rodovias, agora tem só uma garoa aqui em Caxias.
Obrigado, André Fiedler, e com ele vamos fechando o programa de hoje. A produção foi de Flávia Noal, na mesa de áudio e técnica Adão Oliveira. Babiana Munhol, muito obrigado pela parceria, um bom dia.
Bom dia a todos, obrigada pela participação dos ouvintes. Alerta também, muitos carros com pneu, com problemas entre Caxias e Farroupilha em função das condições.
Ok, tchau.